mensagemrestauradora.blogspot.com.br.
Wanderley Nunes com você mais uma vez. É um prazer muito grande poder falar com você neste momento. E aproveitando esta hora, falar para você sobre o nosso canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal, ok? Você pode também ler nossos artigos no nosso blog. Curta nossa página no Facebook, ok? Tudo isso, mensagem restauradora. Ok, deixa eu falar aqui sobre uma coisa que é sempre muito importante que nós falemos, porque eu acho interessante que geralmente quando as pessoas falam, estão se achegando e no primeiro momento começam a se achegar à mensagem restauradora, nós ouvimos quase que sempre nós ouvimos essas questões aqui. É porque eu já estive em tal lugar, e vai citando lugares em que esteve, como está se sentindo frustrada. Isso é natural, né? Natural que seja assim. A pessoa vem e diz que é porque eu tenho muito cuidado, estou observando, estou gostando muito, porque eu não quero entrar numa barca furada. A gente até ouve às vezes isso, né? E aí às vezes ouvimos também, aliás, geralmente ouvimos as pessoas dizerem, não, é porque o que eu estou ouvindo na mensagem restauradora é que tudo está de acordo com a Bíblia. Eu estou olhando e vendo que tudo está de acordo com o que as Escrituras dizem e tal, tal, tal. E sempre eu abordo quando ouço isso, eu faço algumas colocações. Porque, meu querido, primeiro, todo mundo que tem Jesus como Salvador, vamos dizer assim, usa também a Bíblia. E essas pessoas que usam a Bíblia têm as suas interpretações. As chamadas igrejas, seja a Igreja Católica, seja a Igreja Evangélica, e a Igreja Evangélica nas seus vários ramos, né, elas têm as suas interpretações. Então, quando você diz que está tudo de acordo com a Bíblia, é de acordo com a linha interpretativa do grupo que você pertence. Aí, você, quando veio para o nosso meio, você veio trazendo uma dessas linhas interpretativas. E geralmente, quando você traz essa linha interpretativa, uma das linhas interpretativas, a maioria dessas interpretações que você traz consigo, traz da sua bagagem, ela tem uma ideia. É muito difícil as pessoas não serem assim, ou não estarem nessa situação. Parece que a Bíblia desceu do céu. Parece que a Bíblia caiu do céu. Alguém lá de cima jogou. Ela caiu no teu colo. Quer dizer, não há um olhar um pouco mais crítico sobre isso. Crítico, eu digo, não é no sentido apenas como você, alguém pode estar ouvindo e achar que pensa de forma comum sobre crítica. Acho que crítica é só coisas pejorativas. É isso que eu estou dizendo. É um olhar mais acurado, uma observação mais profunda. Então, geralmente, quando as pessoas vêm para o nosso meio, começam a nos ouvir, elas têm um olhar muito simplista, muito ingênuo com relação. E aí dizem, porque se não tiver de acordo com a Bíblia, sim, mas uma das coisas que a mensagem restauradora faz, e eu quero deixar isso aqui bem claro para você, uma das coisas que a mensagem restauradora traz é trazer para o popular a academia. Você entender mais ainda, para ficar ainda mais claro, a gente tira aquilo que você poderia estudar nas melhores faculdades de teologia do mundo para colocar para o dia a dia e colocar para você. E aí, para que isso aconteça, serão desfeitos alguns mitos, serão quebradas algumas ideias que você tem e alguns mitos, para que você compreenda o que a gente está falando e comece a analisar isso. É preciso, assim como você trouxe as suas ideias lá de onde você veio, você possa pôr, pelo menos por enquanto, essas ideias de lado e analisar friamente o que nós estamos propondo para você. E aí você começará a, pelo menos, entender o que nós estamos falando, que vai lhe ajudar muito. E eu tenho certeza absoluta que depois de você compreender certas coisas, você pode até ir por outro caminho. Mas uma coisa eu tenho para lhe dizer: você nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Não tem como, né? Então, porque nós iremos lhe dar elementos, e aí eu posso dizer para você, irrefutáveis. Eu posso até aqui nesse momento lhe dar alguns exemplos simples. É que, por exemplo, de forma bem popular, isso aqui falando aqui, as pessoas ficam chocadas, né? É que as pessoas às vezes colocam a Bíblia no mesmo patamar do próprio Jesus. Parece que a Bíblia, ela tem vamos dizer assim, a obrigação de ser perfeita. É um livro perfeito. E a própria Bíblia, ela se mostra e ela diz, e ela aponta para Jesus Cristo. E ela diz que ela não é perfeita. Ela diz que ela não é completa. Onde vou ter? Posso lhe mostrar vários lugares que ela vai dizer. Entendeu? E que ela não é Deus. A Bíblia, como livro, não é Deus. Ela fala de Deus. Nesse sentido, ela é palavra que fala dele. Porque ela mesma diz que Deus se manifestou em Jesus Cristo. Se eu quero ver Deus, não é olhar para a Bíblia como livro, é olhar para Jesus como divino. Porque senão a gente incorre no mesmo problema que Israel incorreu. Veio para o que era seu, está lá em João, e os seus não receberam. E aí eu tenho aqui, eu ia até ler outro texto, mas eu vou ler logo esse. Posso ler, posso citar para você, João 5:39. João 5:39, nós temos aquele momento em que Jesus está falando com a turma lá, e ele diz, olha, examinai as escrituras, ou examinais, conforme outros textos, examinais as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Veja que Jesus diz o seguinte para eles: vocês têm as escrituras, eles tinham o Antigo Testamento em mãos, e vocês têm o Antigo Testamento como a palavra de Deus, e até como o próprio Deus. Aí ele diz, olha, vocês examinem. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que eu já falei muitas vezes, é que tem muita gente dizendo, olha, Jesus falou que é para você, mandou você ler a Bíblia e disse examinar as escrituras, mas ele não está mandando examinar, ele está dizendo que examinavam. Ele está dizendo, vocês leem. Você hoje tem várias traduções, inclusive você tem a própria, tem tantas traduções, aí eu posso citar a mais recente, a NVI, fala isso muito claro. Vocês leem as escrituras, porque vocês pensam ter nelas, nas escrituras, a vida eterna. Mas elas falam de mim. Jesus falando. E vocês não querem vir a mim, vocês querem continuar com ela. Com elas, no caso, as escrituras no plural. Com elas. Enquanto que elas estão apontando, as escrituras estão apontando para mim. Trocando em miúdos, trazendo para nós hoje. A Bíblia está falando de mim. E vocês querem continuar vivendo na bibliolatria. E não entendendo a mim, que sou maior do que tudo isso. Eu devo reverenciar, honrar os escritos bíblicos? Devo. Mas entender que quem, naquele que creio, ele é maior do que tudo isso. Aquele que creio, ele é Senhor e é maior do que todas essas coisas. Está para além da minha mera vivência e interpretação do livro. Se eu quiser petrificar certas coisas, eu cometerei, inclusive, uma série de injustiças contra os meus semelhantes, em nome das petrificações bíblicas. Porque quem diz, muitas vezes, que faz tudo o que a Bíblia diz, não está sendo verdadeiro. Você vai encontrar textos na Bíblia em que se manda, inclusive, pegar o inimigo e trucidar, bater com a cabeça do seu próprio filho na parede, matar aquele filho que é homossexual, apedrejar aquele que está em adultério, entendeu? No próprio Novo Testamento manda repreender pessoalmente na frente de todos, quer dizer, situações do dia a dia daquele tempo que hoje já caiu em desuso, e nós queremos trazer, porque queremos pôr essa autoridade da Bíblia, que eu devo fazer como está lá escrito, como foi escrito há tantos anos numa determinada cultura. E o que eu deveria fazer, de fato, tomar, como eu já falei em outras ocasiões, tomar o que eu posso fazer de aplicação para nossos dias, que de fato é importante, eu não faço. É um problema muito sério. Falando de João 5,39 ainda, a própria conjugação do verbo diz isso, né? Eu examino, ou seja, eu leio, eu observo, eu examino, tu examinas, ele examina, nós examinamos, vós examinais. Tá vendo? Eles examinam. Então vocês examinam, né? Vocês leem as Escrituras, quando ele diz examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. Tá certo? Então, vocês buscam as Escrituras, têm uma reverência tão grande, buscando encontrar nelas a vida eterna, mas elas apontam eu como a vida eterna. É o que Jesus está dizendo. Vocês estão procurando no lugar errado. Então, isso é um ponto que eu quero colocar aqui para você. Então, essas ideias que se tem, né, sobre o livro, isso dá para nós fazermos mais tarde, é o que se pensa, em nós fazermos um curso com relação a isso, e falando das Escrituras, da Bíblia como Escritura de Deus, e as questões históricas da Bíblia. Então, para você poder ter uma ideia, né, e você que já tem, que esse aqui é o meu ouvinte, que já analisa essas coisas, sabe disso, mas para nós nos aprofundarmos nessas coisas e compreender a questão histórica do livro Bíblia, que é um conjunto de livros. Então, eu preciso entender essas coisas para não achar, como todo mundo acha, né, que a Bíblia caiu do céu. As pessoas acham, inclusive, às vezes, que Jesus, parece que as pessoas veem assim, parece que Jesus brotou da terra. Jesus como homem não brotou da terra. Jesus como homem é nascido de mulher. Ele nasceu, ele foi circuncidado como judeu, ele era um bebezinho, e que ele foi criado como os outros bebês da época dele. Então, quer dizer, a forma de vestir um bebê, ele, da época dele, era a forma como ele era vestido. As comidas que se comiam na época dele, começou a deixar de mamar para se alimentar, ele comia as comidas que uma criança judia comia. Ele chega lá com 12 anos, vai fazer a leitura do debut dele lá na sinagoga, como a primeira leitura pública. Ele vai ler, ele aprendeu a ler também com um grupo que fazia a interpretação bíblica da época dele, ensinou ele a ler os fariseus. Ele aprendeu a ler, historicamente se diz, com certeza, com esses grupos que ensinavam a Torá para os judeus. Então, há aí toda uma questão histórica, que eu só posso fechar os olhos a isso se eu usar de fanatismo, se eu for um fanático religioso. Que aí eu vou ter a ideia de Jesus nasceu sabendo tudo, parece que ele não cresceu, ele não teve um desenvolvimento físico, intelectual. Isso é balela, isso é uma fábula. E eu deixando de acreditar nessas coisas, nessas fábulas, isso não tira a minha fé, mas me dá uma fé sóbria. Entendeu? Então, quando eu compreendo que do céu, realmente, né, falando da dimensão maior, só veio Jesus, a Bíblia não veio de lá. A Bíblia, a Escritura vai dizer que os livros da Bíblia foram inspirados. Inspirado significa soprado. A ideia básica, a raiz disso é um sopro mesmo, né? É como um sopro de vida. As pessoas receberam aquele sopro divino para escrever, mas todos que escreveram usaram a cultura que eles tinham, o momento que eles estavam vivendo, e inclusive eles, como eu coloco para você entender bem, eles traduziram o que estavam o que vinha no coração dele com a linguagem, na linguagem dos seus dias. Por isso existem dificuldades também nas Escrituras. Quando diz lá que Josué orou, o sol parou, eles não entendiam nada dessas questões astronômicas. E ele colocou o que vinha no seu entendimento para dizer o seguinte: naquele momento em que Josué estava em guerra e orou, houve um fenômeno. Então o fenômeno, ele deu essa ideia, veio na sua mente essa ideia de quem estava escrevendo. Isso não diminui o texto bíblico em momento algum. Diminui para aquele que quer radicalizar. E aí eu tenho muito mais para falar para você, né, sobre essas questões de forma mais profunda. E aí nós vamos precisar de um curso, que em breve nós estaremos aí apresentando para você, e para você mergulhar nessas questões, que são questões grandiosas, maravilhosas, e que para entender de fato o que a mensagem restauradora está passando para você, nesse sentido, é preciso compreender essas coisas. E aí não adianta eu querer fazer isso e comparar a bagagem que eu trago lá da igreja de onde eu vim com essa interpretação desse teísmo totalmente chamado, como eles chamam, de teísmo cristão, com essas ideias todas dessa maneira aí. Quer dizer, eu vou entrar para esse radicalismo todo e eu vou deixar de observar coisas práticas, claras, e que não tenho como com um olhar sóbrio observar, porque estou dizendo que estou em nome da fé, mas estou em uma fé cega. E fé cega tem outro nome: fanatismo. A fé tem que ser baseada em alguma coisa, e alguma coisa que tenha de fato base, respaldo histórico, e mesmo bíblico histórico, em que esteja respaldado por um pensamento inteligente, entendeu? Com uma cosmovisão, seja do mundo bíblico, seja do nosso mundo. Então eu preciso de tudo isso para filtrar certas coisas e não entrar pelo caminho da pura loucura. E aí usar vários textos bíblicos que muita gente usa. Então, eu falei agora loucura, eu me lembrei, porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. É entender essas coisas todas. Eu preciso compreender tudo isso para não fazer a mesma leitura que a maioria faz, e por isso entra por esse caminho da maioria. E aí se deixa, entrando por esse caminho, que é o caminho popular, que é o caminho muitas vezes que parece ser mais fácil, mas traz essas coisas todas, trazem consequências altamente difíceis, como já disse alguém. Caminhos fáceis que trazem consequências difíceis. Eu preciso evitar isso. Eu preciso evitar isso. Preciso evitar essa ideia simplista e fanatizada de que a Bíblia caiu do céu, de que Jesus já nasceu pronto. Parece que eu falei um dia desses numa reunião, alguém disse para mim, é verdade, é assim que eu pensei, é assim que muitos de nós pensamos. E preciso ter essa visão clara das Escrituras. Então, quando eu começo a entender isso, eu não vou desvalorizar de forma nenhuma a Bíblia continua sendo, nesse sentido mais amplo, um livro sagrado, e é o documento que nós temos que nos ajuda a compreender muita coisa. Não é só aqueles que creem na Bíblia que usam a Bíblia para aprender dela. Não, tem muita gente que pesquisa aí no mundo, e hoje pesquisando, que usam a Bíblia. Então a Bíblia, como um documento histórico, e em vários campos, a Bíblia é importantíssima. É um livro importantíssimo. Eu não posso fechar os meus olhos a essa realidade. Mas eu preciso buscar a compreensão de tudo isso. E aí hoje, nesse momento, você tem uma oportunidade muito grande, lendo o nosso blog, se inscrevendo no nosso canal no YouTube, curtindo nossa página no Facebook. E você que está próximo, está em Belém, está em Ananindeua ou nas imediações, pode estar conosco no nosso momento de reflexão aos domingos pela manhã, às 9 horas da manhã, geralmente das 9 às 11, um momento todo especial. Eu tenho mais de uma hora para falar, e nós temos muitas coisas importantes, como essas que nós já estamos tratando aqui com você, E como diz um amigo meu, e tudo isso 0800 lá na rodovia do 40 horas, na rua São Luís, número 53, você tem tudo isso ao seu dispor. Tá? E eu gostaria que você não perdesse essa oportunidade. Porque hoje, se eu tivesse a condição que eu estava há muitos anos, e alguém dissesse para mim, Wanderlei, me mostrasse, eu lesse, dissesse, puxa, isso aqui é muito importante. Alguém dissesse, sabe onde é isso aqui? Isso é lá na rodovia do 40 horas, na rua São Luís 53, todo domingo. Eu digo, rapaz, eu vou lá então, porque eu preciso disso para mim. Eu preciso fazer esse curso, que é um verdadeiro curso, não só de teologia, mas de história e de outras matérias mais, que ajudará bastante você. Por isso que eu digo para você, que eu digo isso com toda sinceridade, com todo carinho, com todo amor, querendo que você venha, que você terá realmente alimento sólido e eficaz para você, e que fará um efeito extraordinário na sua vida. E é com muito amor, com muito carinho, que faço para você esse convite, porque vai mudar a sua vida, como tem mudado a vida de muitas pessoas. Tá certo? Então, por isso, você pode estar conosco no domingo, já no próximo domingo, na rua São Luís, número 53, lá no 40 horas. Ok, meu queridão? Um grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br